isso não pode ser atividade habitual, isso tem que ficar restrito a questões acadêmicas, né? Quer dizer, o magistrado ou o promotor de justiça, eles podem acumular, aliás, a única profissão que eles podem acumular, a única função que eles podem acumular com as suas respectivas carreiras é a de professor universitário, né? Então, porque quando eles fazem concurso, são convidados para palestrar numa universidade, isso fica caracterizado como atividade que é permitido pela lei orgânica e pela lei do Ministério Público. Isso não tem problema nenhum, não. Agora, se a partir de um determinado momento ele deixa de praticar as suas funções e se dedica exclusivamente às palestras, isso é uma coisa que efetivamente deve ser apurado pelo Ministério Público ao qual ele está vinculado e pela magistratura ao qual o juiz também está vinculado. Porque a atividade fim dele é a magistratura ou a promotoria ou a procuradoria, não é dar aula, né? não é se dedicar efetivamente ou especificamente a dar aula.
Certo. Agora, num caso como esse, efetivamente, nós tivemos aí palestras dadas tanto pelo procurador quanto pelo juiz, mas vamos nos ater aqui no caso do procurador. Isso poderia eventualmente ter como tema a própria Lava Jato? Isso prejudica em algum momento a investigação ou isso é algo natural, doutor Gustavo?
Cacá, veja, é uma questão difícil da gente avaliar, né? Um juiz não pode, com certeza o promotor também não pode, falar sobre questões que estão sob seu julgamento. Né? Sequer sobre o julgamento dele, quanto mais julgamento dos outros. E os dois, tanto o ex-juiz Sérgio Moro quanto o procurador Dallagnol, né? eles estavam, a meu ver, extrapolando um pouco essa margem de tolerância, porque eles estavam falando sobre questões ainda em fase de julgamento pela Lava Jato.
Sim,
a gente vê muita coisa errada no meio dessa questão, muita coisa certa também, mas muita coisa errada. O que mais me surpreende, Cacá, nisso tudo, é que já na divulgação, seja pela Intercept, seja pela Folha de São Paulo, seja pela Veja, já existem atos ilícitos atribuídos, que era ao Sérgio Moro, que era o Deltan Dallagnol.
Uhum.
Existem situações que são imorais, e a gente tem que lembrar que nem tudo que é imoral é ilegal, mas existem ali circunstâncias que podem ser confirmadas, se confirmadas fossem essas mensagens, estariam atos ali de prevaricação e de outras coisas, de abuso de poder e tal. Então, quando se atribui isso a uma autoridade pública, ok?
Sim.
Imediatamente ajuizado, porque isso é interesse público, imediatamente ajuizado contra o órgão ou contra a pessoa que está afirmando isso, uma ação. Hã? Isso
Sim.
é obrigação. Eu posso ajuizar, se eu for lesado moralmente, eu posso ajuizar se eu quiser ou não. Agora, um juiz, um promotor de justiça, quando eles são acusados disso, é uma ação penal pública. Agora, tem um problema sério nisso aí, eu não sei se essa estratégia, né? As ações penais, né, por calúnia, por difamação, principalmente por calúnia, elas admitem o que a gente chama de exceção da verdade.
Certo.
E a exceção da verdade significa a pessoa que foi imputada ou a quem foi imputada essa calúnia, essa difamação, principalmente quando é funcionário público, né, tem o direito de provar que ele estava certo.
Uhum,
né?
Uhum.
E talvez essa seja o grande receio, tanto do Sérgio Moro quanto do Dallagnol, em ajuizarem essas ações. Porque nessas ações teria efetivamente a Veja, a Folha de São Paulo, a Intercept, teriam obrigação de se defender, demonstrando, quer dizer, obrigação que eu digo assim, elas teriam que se defender, e para se defender por completo, elas teriam que mostrar a fonte,
certo,
a origem desse material.
Correto. Era um estranhamento, doutor Gustavo, que a gente estava tendo aqui. Eu não sabia, sinceramente, que isso poderia ter esse caminho que o senhor está nos apontando aqui, mas, de certa forma, foi o que eu falei. Já sofri, eu particularmente já sofri vários processos ao longo da carreira, né? Em alguns casos, realmente, o que a defesa, na época, me aconselhou, falou, olha, mostra o documento que fez com que você produzisse essa reportagem, né? A partir desse documento, a gente consegue comprovar que a reportagem está correta, sim. Quer dizer, eventualmente, possivelmente, esse seja um temor desse caso do Deltan e, eventualmente, do agora ministro Sérgio Moro, né?
Olha só, o grande poder, Cacá, o grande problema é você concentrar poder na mão de uma pessoa só, ou de duas, ou de três. Né? O poder, ele inebria, né? E raramente uma pessoa, quem é atribuída um poder muito grande, ele deixa de extrapolar esse poder. É o que a gente está vendo aí.